Quem é a Dona Leonor Maurício?
Eu.
É a senhora Dona Leonor. E Ali Aksei Pimanenko?
Ali Aksei Pimanenko é o meu companheiro, mas que infelizmente não pode estar presente porque
muito
está
bem.
Em fora, em reunião com parceiros na Federação Russa.
Muito bem. Então, muito bom dia às senhoras. Sejam bem-vindas. O meu nome é Manuel Freixas e sou vice-presidente da Comissão de... E sou vice-presidente da Comissão de Ambiente e portanto, recebemos um ofício vosso, uma carta vossa, uma solicitação, no sentido de serem recebidas, para averiguarem, digamos assim, da vossa atividade em conformidade com aquilo que a SPB, Sociedade de Ponte Verde, faz em matéria de resíduos, em matéria de... e, portanto, nessa circunstância, e porque está a Comissão está em reunião e está a ouvir outras entidades, é aqui ao grupo de audiências, portanto, eu naturalmente tomarei boa nota do vosso relato e transmitirei aos senhores deputados e à Comissão aquilo que aqui for relatado relativamente às vossas dificuldades e aos vossos problemas. O que eu pediria é que fossem concisas, têm 10 minutos e... ou um pouco mais, se precisarem, e que nos relatassem, então, qual é a essência do problema e, mais uma vez, o meu agradecimento por terem vindo
muito
aqui ao Parlamento. Faça o favor.
Muito bem. Muito bem.
Disserem que ficará gravado nas atas.
Muito obrigada. Então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade que me concedem de eu expor aqui a minha situação. Chamo-me Leonor Maurício, estou na qualidade de funcionária e representante com plenos poderes da Scraps Choice, que pertence ao meu companheiro, que não pode estar presente em virtude de se encontrar ausente do país em negociações com parceiros. Após uma longa e dura vivência como desempregada de longa duração, como desempregados de longa duração, constituiu-se em maio de 2015 esta startup. Surgiu-nos esta ideia em agosto de 2014, que concretizámos com o apoio do novo banco, o Instituto de Emprego e Formação Profissional e a cooperativa António Sérgio. Como todos sabemos, os resíduos constituem bens de comercialização livre, que devem seguir um modelo de eliminação de custos, de transações, estimulando o seu reaproveitamento e reciclagem, diminuindo a procura de matérias-primas primárias e contribuindo para a modernização tecnológica dos respectivos produtores. Seguindo estes ditames, não necessitamos de armazém nem de outros equipamentos poluentes para funcionar, para trabalhar, para ajudar o país a crescer. Pois ao abrigo da liberdade de comércio consagrado na Lei Geral dos Resíduos, qualquer operador comercial o poderá fazer. Estamos neste momento em negociações muito avançadas com o nosso parceiro da Federação Russa para exportarmos cerca de 1.200 toneladas, numa primeira fase, de resíduos de polietileno tereftalato, usualmente conhecidos e referidos como embalagens de plástico PET. Dado que na União Europeia a procura destes resíduos parou praticamente devido ao excesso de oferta, tendo Portugal atualmente os aterros cheios destes resíduos, sem os conseguirem escoar. Comercializamos também embalagens de polietileno de alta densidade, usualmente conhecidas e referidas como embalagens de plástico de PEAD, que vendemos em Portugal, e embalagens de aço, que vendemos para as fábricas e siderurgias espanholas, que por sua vez as reciclam. Vendemos também tubos de rega para a Espanha, contentores em fim de vida em Portugal, com destino à Alemanha.
Tudo em plástico.
Tudo em plástico. Enfim, vendemos estes e todos os tipos de resíduos, trocando-os por divisas a pronto pagamento. A liberdade de comércio consagrada na Lei Geral de Resíduos, que prevê a existência do comerciante, definindo-o como qualquer pessoa singular ou coletiva que intervenha a título principal na compra e, subsequentemente, na venda de resíduos, mesmo que não tome posse física dos mesmos resíduos, eu e o Alexei, através da Scrap Choice, é o que fazemos. Ora, se está definido na Lei Geral dos Resíduos, por que é que não está na licença da Sociedade Ponto Verde? Ou melhor dizendo, por que é que o regulamento interno sobre os licenciamentos concedidos pela Sociedade Ponto Verde não nos permite obter a licença para 2017? Temos provas dadas em que, com o nosso modelo de trabalho, é célere em, perdão, temos provas dadas em como o nosso modelo de trabalho é célere e eficaz. Como tal, não necessitamos de...
Oh, é na sala... Sim. Peço desculpa.
Não era essa. Não. Com certeza. Como tal, não necessitamos para exercer a nossa atividade de armazéns ou outros equipamentos poluentes para o nosso país. Funcionando assim de um modo absolutamente amigo do ambiente. A nossa atividade é e queremos que continue a ser um sucesso no seu todo. Queremos que os leilões sejam abertos a todos os interessados de acordo com o estipulado no artigo 61, que consagra a liberdade de comércio na Lei Geral dos Resíduos. No fundo é o que nós pretendemos, é que seja aberta a todos os interessados e também no exercício da lei.
Muito bem. Deixe-me dissipar algumas dúvidas da sua exposição. Então, se eu bem percebi, a Scrap Choice é um operador do mercado e funciona como intermediário entre os clientes que têm esse tipo de material e o comprador que está fora das nossas fronteiras. Pode ser nas nossas fronteiras ou fora das nossas fronteiras.
Mas 99% é fora.
Vocês compram esses resíduos, por exemplo, às cadeias de hipermercados ou assim?
Não.
Ou é à Sociedade Ponto Verde, onde tem os aterros?
Aos aterros. Nós compramos diretamente aos aterros.
Mas os aterros não são obrigados a vender à Sociedade Ponto Verde?
É assim, os aterros são obrigados a vender à Sociedade Ponto Verde. No entanto, em fevereiro do ano passado, houve uma situação em que essa situação foi cancelada. E como essa situação foi cancelada, e ao abrigo do nosso trabalho, foi uma janela que se abriu e que nós trabalhámos e que provámos que não necessitamos de ter armazéns, que não precisamos de ter maquinaria pesada a poluir ainda mais, porque eu vou buscar o resíduo ao fornecedor, carrego num caminhão de 93 toneladas
e
entrego diretamente à fábrica para reciclar. Não é um outro comprador. É diretamente do fornecedor e entrego na fábrica, que não passa por mais lado nenhum, que não polui nada, em que só o que poderá haver resíduo, algum vestígio é nos caminhões que são obrigados por lei a serem lavados após cada transação, o que por si só e obviamente se vê que não poluem. E mostramos que conseguimos trabalhar assim e que temos os nossos registros, temos a nossa taxa de licenciamento, a nossa taxa de resíduos.
Este ano não podem fazer isso.
Este ano não posso fazer porque, entretanto, a Sociedade Ponto Verde vai voltar a ter
o
pronto, eu não queria usar essa palavra, do resíduo e que só licencia alguns operadores gestores, que não é todos, porque eu não posso, porque eu não tenho um armazém. E como porque a Sociedade Ponto Verde, não obstante de comprar operadores recicladores, não licencia todos, só licencia alguns. O que, ao abrigo desta lei...
Mas, ó, Dona Leonor, em primeiro lugar, queria apresentar o Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Um prazer, Marilino Mauro.
Veio aqui assistir também a esta audição e que a senhora dona Leonor Maurício já fez a apresentação. E uma audição?
Sim, 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 com certeza. Audição, com certeza.
Exato, a sala 5.
Pois, com certeza. Não, com certeza.
Mas, e de qualquer modo, a exposição dos motivos das senhoras e desta empresa, Secretos Choice, no fundo funciona como uma operadora intermediária, digamos assim, na compra de resíduos para vender à fábrica.
Somos comerciais. Cliente,
exatamente. E tem uma dificuldade enorme nesta sua operação que quer desenvolver. É que a dificuldade é o facto de existir em Portugal uma entidade chamada Sociedade de Ponte Verde, que tem um acordo comercial especial com os aterros e com todos os
aterros em Portugal.
Mas por uma razão, é que os aterros que fazem a seleção dos resíduos, desde o cartão, o papel, o vidro, etc., a Sociedade de Ponte Verde é obrigada a compra tudo, fica com tudo. Obviamente que o que esta sociedade faz, esta sociedade da Scrap Choice, o que faz é, alguns bens que têm mercado fora das nossas fronteiras ou noutros sítios, interessam, e está disposto a transacioná-los e a pagá-los. Só que a Sociedade de Ponte Verde, pelos vistos, como sabe, hoje em dia, o que existe em Portugal é que todo... Por exemplo, para a Rússia, que está interessada em plástico...
Que não se consegue vender em Portugal, nem na Europa.
Portugal não quer, já está na Europa, porque está há demasiado... Não deixa.
Nós nem sequer conseguimos.
Em Portugal não é permitida a negociação. Ou seja, se alguém quiser comprar, tu vais a um aterro, por exemplo, a um aterro qualquer... Não é ali fora, é intermunicipal.
Pronto.
Por exemplo.
Ou vamos à Airsuca Coimbra, ou à Aveiro.
A Airsuca já pertencia ao grupo ADP, ao grupo do EGR, que agora pertencem à Mota-Engil.
Mas de toda a maneira tem o constrangimento porque tem a obrigação de vender à Sociedade de Ponte Verde, todos eles. E nós não conseguimos.
Existe há mais de uma década em Portugal, quando foi criada a Sociedade de Ponte Verde, ficou com o exclusivo. Ou seja, paga os resíduos mais caros ou tem um valor pré-determinado e ajuda a manter o preço mais baixo do resíduo. Porquê? Porque o aterro é financiado através da venda dos subprodutos que entram no aterro. Subprodutos esses que têm a ver com o plástico, com o papel...
Tudo.
Que, aliás,
o aço, as embalagens de aço, que é o que nós vendemos para as siderurgias em Espanha.
Etc, não tudo. Sei mais. E para que... E a venda não é livre. Ou seja, a venda do subprodutos...
E o Novo Verde. Mas o Novo Verde entrou agora.
Mas isso é novo. Esse
o Novo Verde é agora.
Vai dar ao mesmo.
Não, vai dar ao mesmo.
E também são duas sociedades que ficam com os seus produtos todos. Sim.
Sim, 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 sim. Sim, está aí a dizer no meu mail. E eu pus Sociedade Ponte Verde, o Novo Verde, ou outros que possam surgir. Eles não nos deixam entrar, e vou-lhe explicar porquê, Sr. Deputado. É o seguinte, a Sociedade Ponte Verde tem os seus licenciamentos próprios, que não passam pelos vistos, pela Lei Geral dos Resíduos. E a Sociedade Ponte Verde licencia operadores, recicladores, gestores de resíduos, que não são todos. É só segundo os seus critérios, das suas leis, Sociedade de Ponte Verde. Nós não somos... E esses gestores recicladores têm armazéns, têm maquinaria pesada, têm todo esse tipo de equipamento, que quanto a mim, eu não preciso dele, porque eu entendo que isto só vai poluir mais, o país vai criar mais despesa, eu vou conseguir rentabilizar pior os resíduos. E tudo isto tem custos e achamos que assim funcionamos na mesma, dentro da lei e sem estar a prejudicar ninguém. Acontece que nós, como não temos um armazém, como não temos essa maquinaria, somos só comerciais, que é o nosso nome, não somos brokers, não somos nada, não somos corretores, somos comerciais, é o que diz a lei, é o que se enquadra na nossa atividade. Como somos só comerciais, não nos permitem o licenciamento. Se bem que a APA, sim. Nós temos a nossa taxa paga na APA. Nós, nos nossos movimentos transfronteiriços, preenchemos os documentos, aquele documento do CILIAMB, o MTR, onde está designado para quem é o detentor, para onde vai o reciclador, qual vai ser o destino a dar, se era R1, R2, R3, se é R4, o código LER, tudo isso vai nessa... nesse...
E se calhar eu até permitia aqui dizer só mais uma coisa, que você, que a
Scrapshoys
conseguiu uma coisa que até mesmo a sociedade, ponto de vista, até agora ainda não conseguiu, que tem a ver com o facto de conseguirem fazer a venda
para a Rússia,
para a Rússia dos PET. Eles conseguiram e que a própria sociedade, ponto de vista, não consegue. E é um resíduo que está em excesso e que ninguém consegue vender.
Mas por que não comprou a sociedade?
Eles conseguiram. Porque eles não nos vendem porque nós não somos não temos armazém. E não temos maquinaria inerente a esse armazém, porque somos só comerciais.
O PET é o plástico.
O PET são as embalagens.
Aliás, esta situação, inclusive,
é o senhor deputado Álvaro Castelo Branco, do grupo parlamentar do CDR.
Sim, mas eu vou aos leilões. Eu vou a leilões. Eu vou aos leilões e nesses leilões eu ganho e perco. Esta licença que eles não nos permitem, nós não podemos ir aos leilões. O que nós pretendemos somente é, queremos que os leilões sejam abertos a todos os interessados, de acordo com o estipulado no artigo 61, que consagra a liberdade de comércio na Lei Geral dos Resíduos. E isto não está contemplado nesses procedimentos para aceder aos licenciamentos da Sociedade Ponte Verde. Porque não necessitamos.
Porque a única coisa que esta... Tem um cliente lá fora, pede ao transporte para carregar e levar diretamente.
Não, não. E na lei geral, sim, senhor deputado, mas na realidade não é.
E define o que é o comerciante.
E define... Sim, senhor, mas os leilões, sim, os leilões, sim, e nós estamos habituados a ir aos leilões, porque como o senhor deputado sabe, em fevereiro do ano passado foi cancelado essa situação da Sociedade Ponte Verde, foi suspensa essa sociedade, essa comercialização, e nós conseguimos entrar, assim, diretamente, sem ser pela Sociedade Ponte Verde, nos aterros, mas depois de leilão, nós não entramos.
A oportunidade e vendo que haveria a possibilidade de ter sucesso nessa janela que foi aberta, aquilo que acontece é, foi dada essa oportunidade e agora, em virtude da suspensão deixar de existir, vai-se voltar à situação anterior e vai deixar de haver essa oportunidade. Já deixou, doutora?
Já deixou. Nós temos provas dadas, senhores deputados. Felizmente, para a Federação Russa, perspectivamos o pagamento de pronto pagamento. Para a Espanha é 8 dias. O que nós, no prazo de 8 dias, temos isto tudo liquidado. Recebemos dos nossos clientes, portanto, siderúrgicas ou fábricas, e pagamos aos nossos fornecedores aterros.
E pagam a pronto pagamento a seguir?
Pagamos a pronto pagamento.
Inviabilizando esta situação, acaba por ficar entre pernas quebradas. E a possibilidade de vender também as toneladas de PET, que entretanto interessa ao país, porque entretanto é quantas toneladas?
Para começar são 1.200 toneladas, mas temos seguramente a nível nacional mais de 10 mil toneladas para vender.
São resíduos que estão em excesso e que ninguém compra. Há a oportunidade da Rússia comprar...
Diretamente para fábricas no sul da Rússia. E que vão ser reciclados, nem que sequer é uma coisa que se diga, vou vender, vai para a terra, não, vai ser reutilizado. Pois, uma oportunidade também, é para nós e para o país, no fundo. E foi por isso que nós achámos que devíamos, porque e esta conversa que eu estou aqui a ter, esta exposição, eu também a tive com a Sociedade Ponto Verde, em que diziam-nos que não, que não nos podiam licenciar, porque nós na realidade não éramos corretores recicladores, que não necessitamos, que nós, este modelo da nossa empresa, desta nossa startup, foi precisamente para mostrar, e tivemos esta, felizmente, esta janela no ano passado, para mostrar que não precisamos de ter um armazém, de ter maquinaria, outros materiais poluentes, como já disse. Eu acho que a nossa operação é o mais limpo e mais amiga do ambiente possível, e que poderá, e que daí também, derivado a não termos tantos gastos, como já refleti, como já disse, também poderemos, enfim, valorizar melhor os resíduos. Eu sei que nós, pronto, somos, eu tivemos a oportunidade de ver a lei e vimos que na realidade não estamos a ser tratado conforme a lei, segundo aquilo que nós pensamos, que é a Lei Geral dos Resíduos. Nós, entretanto, também devo dizer que, para além desses movimentos transfronteiriços de resíduos, no final do ano também fazemos o MIR, que é como se fosse o IRS dos resíduos, em que nós temos que declarar todos os resíduos que transacionamos, que é para depois haver os cruzamentos e para verem que realmente estamos a falar, a trabalhar consoante a lei. Nós temos a consciência que somos absolutamente cumpridores com tudo o que é necessário, com todas as partes. E pensamos que será muito injusto, dadas as provas que já demos da nossa operação, do nosso trabalho, de ficarmos parados. Eu só peço tão e somente, ficamos desempregados outra vez. É o SIGRE.
Se fosse projeto de lei, tinha o eu, naturalmente. Eu pergunto se pode receber um projeto, ou chamar de projeto, que é sempre até ser um projeto, quanto o ano de projeto que foi duro. Que ao fim e ao cabo, que as alterações que venham a ser introduzidas, ou não introduzidas, manterão ou agravarão, inclusive, os problemas que aqui nos. A segunda nota. Se além desta audição tiveram, principalmente não quero que nos transmita o teor do resultado dessas diligências, nem o teor das conversas pode ter, mas gostaríamos de saber se além deste tipo que nos efetuaram à Comissão do Ambiente, se eventualmente já tiveram reuniões com o Governo e com concretamente com o Ministério de Tutela, ou se teria de Estado de Tutela estas
medidas. Muito obrigada, Sr. Deputado.
E a terceira, já agora, não é uma questão, mas é uma, em função daquilo que aqui ouvimos, daquilo que nos transmitiram, em função dos documentos que nos possam ver também, de fazer chegar força desta reunião, naturalmente o documentário do PSD avaliará a solução e tomará as diligências que entender por conveniente, em função daquilo que seja também a nossa análise posterior.
Muito obrigada, Sr. Deputado, por me ter também permitido poder responder a essa situação. Quando nós costumámos, iniciámos esta nossa atividade, e agora quando vimos os constrangimentos que estávamos a ter para este licenciamento com a Sociedade Ponto Verde, sim, eu fui ao Google e vi e contactei todos os todas as entidades que eu achei que me podiam ajudar. Contactei os senhores, contactei o PSD, o CDS, o PC, os Blocos de Esquerda, os Verdes, o Sr. Presidente da República,
o Governo,
a Sociedade Ponto... A Sociedade Ponto Verde... E o Governo também, não foi? E o Governo também. Eu tenho aqui. E o Governo... E o Governo, eu tenho aqui todos, o Governo também. Não, eu...
Provavelmente não aprecia a... nós não fiscalizando a quantidade, naturalmente não nos interessa saber se teve ou não teve. Apenas o governo, é sim, interessa-nos saber. O governo ou as suas direções regionais, dependem diretamente, ou as comissões de coordenação, dependem diretamente do governo. Mas apenas nos interessa o governo, porque é essa a entidade que é a Assembleia e provavelmente consegue fiscalizar e coordenar a sua
Eu contactei, sim, o Sr. Ministro da Economia e também o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, que me respondeu precisamente aquilo que eu já sei e que não estou de acordo e que não cumpre a lei, que para termos o licenciamento da Sociedade Ponte Verde teríamos que ser os tais recicladores com os armazéns e com tudo isso. Por esta resposta não me ser a que eu achava que era a que eu estava à espera, porque na realidade existe esta lei 178 de 2006, que por lápis eu peço desculpa que eu não pus em menos um zero, e foi reeditada em 2011, aqui não diz. E como aqui não diz, eu também pedi uma audiência ao senhor Secretário de Estado, que estou à espera da resposta, também pedi uma audiência ao senhor Ministro da Economia, que estou à espera de resposta, e entretanto, gentilmente, os senhores responderam-nos. Pronto, mas também é bom que saibam, também o que se passa. E nós, em vez de ir para o... Pronto, mas... Desculpa? Sim, eu posso lhes enviar por mail. Eu tenho aqui, mas se quiserem, eu posso enviar aos senhores por mail, para o mesmo endereço que mandei este pedido de audiência, eu posso enviar e tudo o que eu tenho da lei e tenho. Eu, na realidade, pedi aos senhores porque é diferente de... Eu até estou convencida que isto é uma situação que tenha passado um bocadinho assim, que não se tenham apercebido de que a Sociedade Ponte Verde estava a fazer esta exclusão, porque podem não ter reparado que existimos nós os comerciantes. E é por isso que eu venho alertar.
Sim, mas nós também não queremos fazer juízos precipitados ou uma análise mais precisa.
Pois, isto é o que eu penso, porque eu não tenho essa...
Mas uma posição mais definitiva sobre o assunto implica necessariamente um estudo mais aprofundado. A razão seria que estamos a pedir os documentos e não querer adiantar aqui outro tipo de urgências.
Pois, com certeza.
Que podemos vir a fazer, desde o governo, se for o caso disso, desde tomar alguma iniciativa, se for o caso disso. Mas isso ficará sempre dependendo de uma análise posterior do balanço que nós proferemos desta reunião, com esta recomendação também nos possa ajudar.
Exatamente. Eu, quando tentei fazer esta exposição, é tudo baseado na lei. Eu tive esta dificuldade. Então fui à procura de onde é que havia a lei, onde é que se havia alguma lei que previsse a nossa condição. E sim, ela existe desde 2006, e sim, ela foi reeditada em 2011, e nós queremos trabalhar, estamos cá para isso, porque éramos desempregados de longa duração, e porque queremos ajudar o país, e porque queremos trabalhar, e porque queremos criar postos de trabalho, e porque queremos ir em frente. E se nós temos esta possibilidade, dado o Alexei ser da Bielorrússia e ter a facilidade dos contactos na Rússia, de uma maneira clara e cumpridora da lei de fazer a exportação, sim, porque é que não havemos de fazer? No fundo, estamos a trocar lixo, entre aspas, por divisas.
Muito bem, nós temos o valor do comércio nos resíduos em Portugal. Sabemos bem que é dentro dele, sabemos bem os movimentos que nós são previstos. Nós há décadas que importámos e exportámos com isto. Com as mais variadas razões, e uma delas é que nem sequer o conseguimos caso concreto da exportação, é que nem sequer o conseguimos valorizar ou eliminar. Importamos e exportamos resíduos sujeiros, resíduos não perigosos e resíduos perigosos. E isto envolve várias entidades. Nós temos consciência do que é o valor, nós sabemos que o mercado interno vale qualquer coisa com 500 milhões de euros, estamos a falar. Agora, nós temos uma noção da importância deste setor para a economia nacional. Isso também queria deixar aqui claro.
Pois, por isso era importante que, a bem de todos, que esta situação, minha e de outros comerciantes como eu, que fosse vista e que fosse dada a oportunidade a todos de trabalhar e de dividir então esse bolo dos 500 milhões que o senhor deputado muito bem falou. Porque nós só temos uma migalha.
Já agora, o que é que, por exemplo, a Scrap Choice poderá fazer até para facultar ou mais alguma informação ou mais, algo mais? Lá está, aquilo que eventualmente poderão fazer é, a nível de entidade fiscalizadora que são do Governo, não é? No facto de a Lei Geral dos Resíduos estabelecer determinados princípios que depois acabam por serem viabilizados pelos próprios normativos internos da sociedade Ponto Verde. Aí, efetivamente, há uma dicotomia, não direi que há um incumprimento da lei, mas que pelo menos não está a ser cumprida com o seu rigor, dado que existe um monopólio e a Lei Geral dos Resíduos fala que há um mercado livre. Portanto, entre si há duas realidades antagónicas. E dado serem uma entidade fiscalizadora, a verdade é que existe uma realidade que não está coordenada ou adequada à lei. Como entidade fiscalizadora que são, poderão sempre ter um papel essencial nesta matéria. Como é que nós, Scrap Choice, poderemos, de certa forma, ajudar a que a fiscalização venha a existir ou que possamos, de certa forma, dar a público ou fazer algo para que seja possível acionar a parte fiscalizadora que, ao fim e ao cabo, todos os deputados e todos os partidos acabam por exercer na Assembleia da República.
Obrigado. Como? Obrigado. Senhor deputado Álvaro Castelo Branco, se é melhor que é para ficar...
Já agora, a verdade é que é assim, não tem a ver com a questão do incumprimento, porque de certa forma também não é bem para aí que nós, daí eu ter cuidado um bocadinho com as palavras, no sentido de dizer que a lei já existe, ela existe. A questão é que, entretanto, há uma janela que, entretanto, pode ser falada e pode ser debatido, porque, entretanto, há um anteprojeto que está a ser discutido e nessa situação, efetivamente, poderá haver algum debate e algumas ideias que... É assim, numa outra ocasião, não havendo este anteprojeto, não surgiria a oportunidade para se debater e para se poder falar e, de certa forma, questionar algumas...
Sim, nós já percebemos a questão. Obrigado pela sua intervenção e obrigado por terem vindo. Obrigado. Nós temos outros trabalhos. Já percebemos perfeitamente a situação. Pronto. Todos os elementos que possam, tudo aquilo que façam, façam-nos chegar que na medida em que nós pudermos analisar e intervir, tentaremos, naturalmente, fazer o nosso trabalho. Agora, obviamente, que este é um problema de caráter de natureza executiva, de natureza interpretativa, e que as entidades que vocês devem perseguir são, sobretudo, o regulador, se tem a licença, a própria cidade de Ponte Verde, o governo, mas nós faremos o nosso trabalho.
Pronto.
Quanto ao mais, obrigadíssimo por terem...
Também, muito obrigada a nós também pela oportunidade de nos ouvir.
Essa situação, e bem-haja por tudo, sim?
Muito obrigada.
Bom dia,
muito obrigada.
Obrigado.
Bem-haja também. Muito obrigada.
Ontem, na sexta-feira, uma resposta do vosso esquema marcaram sobre este assunto.
Não tem problema.
Marcaram amanhã.
Amanhã.
Não tem problema. Isso é o Bloco de Esquerda que vos ouve.
Poderá ajudar em conter o tema.
Exatamente. E, portanto, digamos que é uma relação entre o Bloco de Esquerda e vocês. Aqui foi com a Comissão, onde estão
pois,
todos.
Que era o que se...
Mas como
também
temos
ao Partido Socialista, o
eles
PSD,
também vos vão chamar.
E o PSD,
vocês
o
duplicaram
as coisas.
Como estão muito necessitadas.
Exatamente.
Que não vos cortem as pernas.
Exatamente.
Vocês estão a fazer tudo em geral.
Muito obrigada pela atenção.
Só que nós temos a nossa.
Pois, com certeza, mas obrigado.
Mas foi um prazer.
Muito obrigada.
E obrigado, sim.
Obrigada.
Bom dia, com licença. Obrigado. Bem, ou fazemos aqui ou fazemos lá. Se for aqui, temos de chamar os outros. Temos de chamar os outros grupos parlamentares. Ah, licença, desculpa lá. Estou, Filipe, bom dia. Como é que está? Está
tudo bem? Tudo bem. Está marcado para esta sala, se quiser. Sim, senhor, eu também vou chamar. Obrigado.